Boa noite a todos.
Quero agradecer a presença do prefeito, secretariado, primeira-dama, dona Irene, esposa do Zé Fracaroli, Pleirto. Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 8ª legislatura. Comunico aos senhores e senhoras vereadores que a Bíblia Sagrada encontra-se sobre a mesa e convido o vereador Zé Moleque para que possa fazer uso da mesma.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil os vós será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quanto falarem com seus inimigos à porta.
Agradeço ao vereador Zé Moleque. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
Nova assinatura, senhor.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Passa as mãos do meu secretário para a leitura as seguintes matérias recebidas. Ofício número 133/2016 da Prefeitura Municipal de Juara.
Ofício 133/2016 da Prefeitura Municipal, comunicando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara pelo Governo do Estado, convênio número 058/2015, objeto, aquisição de patrulha mecanizada, valor total do convênio liberado, R$ 120 mil, em 17/3/2016, convênio número 064/2015, objeto, aquisição de baú térmico, valor total do convênio liberado, R$ 90 mil, em 17/3/2016.
Ofício número 07/2016 da concessionária Águas de Juara.
Ofício número 07/2016 da concessionária Águas de Juara, encaminhando o relatório de controle de água para o consumo humano referente ao mês de março de 2016.
Ofício circular número 004 do Conselho Tutelar.
Ofício número 004/2016 do Conselho Tutelar, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1/3/2016 a 31/3/2016.
Ofício número 001/2016 dos moradores da rua José Olavo Gonçalves.
Ofício número 001/2016 dos moradores da rua José Olavo Gonçalves, encaminhando abaixo assinado dos moradores, solicitando a revogação da Lei Municipal número 2537 de 11 de setembro de 2015.
Ofício número 2337 de 2016 da Oi.
Ofício número 2337/2016 da Oi, informando que a Oi executará as obrigações de universalização estabelecidas pelo Decreto número 7.512 de 30/6/2011 e Resolução número 598 de 23/12/2012 para o serviço telefone fixo comutado.
Abaixo assinado dos moradores da Gleba Taquaral.
Abaixo assinado, moradores da Gleba Taquaral, linha João Ripá, estrada de Águas Claras, quilômetro 3. Situação falta de energia elétrica.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Conforme a ordem de chamada, com a palavra o vereador Carlos Nunes. Dispensou a palavra. Vereador Zé Moleque. Dispensou a palavra. Vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispensou a palavra. Vereador Lourão do Macarena. Também dispensou a palavra. Vereador Chico do Indéia. Também. Mauro César.
Primeiramente, boa noite a todos. Prefeito, primeira-dama e todos os presentes, secretários. Na verdade, é só fazer uma indicação verbal aqui, senhor presidente. Hoje estive visitando algumas pessoas na Catuaí, e inclusive falaram também na Vossa Excelência que ia procurar a Vossa Excelência para tirar algumas dúvidas e uma preocupação sobre o ginásio. Eu acredito que o senhor Edson sabe dessa situação. Na realidade, senhor Edson, é só uma informação mesmo para aquelas pessoas que estão preocupadas com a perca daquela obra. Eu acredito que é o senhor que é uma vida, né, morando ali na Catuaí, e eu acredito que um sonho daquela população era fazer aquele ginásio. Na realidade, a dúvida que eles têm é só uma questão que a empresa, eu acredito que já ganhou essa licitação e é para fazer essa obra, mas está entre um impasse aí de um aditivo, que parece que nem começou a obra ainda, mas já que é um aditivo para começar essa obra. Mas eu acredito que o senhor vai sentar com essa empresa e vai arrumar uma solução aí para que não perca esta obra. obra e não volte este recurso, acaba perdendo aí um sonho daquelas pessoas ali e aquelas crianças. É só isso, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Maurinho. Com a palavra, vereador Jeremias. Dispensou a palavra. Vereador Leo Boy. Dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei complementar número 003 de 2016.
Projeto de lei complementar número 003/2016. Revoga-se o parágrafo único do artigo 161, altera o artigo 165 e acrescenta o artigo 165A, ambos da seção 6 das áreas de preservação permanente da lei complementar número 133 de 25 de outubro de 2015 e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 014 de 2016.
Projeto de lei municipal número 014/2016. Altera o parágrafo único do artigo 1º e anexo 1, ambos da lei municipal número 2579 de 1 de março de 2016 e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 015 de 2016.
Projeto de lei municipal número 015/2016 dispõe sobre a recomposição e alteração de remuneração do quadro geral de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Passar as mãos do primeiro secretário para a leitura da moção de pesar número 004 de 2016, de autoria do vereador Carlos Nunes.
Moção de pesar número 004/2016 pelo passamento do senhor Odilei Antônio Rupo.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Não havendo nenhum vereador inscrito no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. Ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas do livro de presença.
9 assinaturas, presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o projeto de lei complementar número 003/2016, cujo projeto entrou nesta casa com pedido de regime de urgência.
Projeto de lei complementar número 003/2016, revoga-se o parágrafo único do artigo 161, altera o artigo 165 e acrescenta o artigo 165A, ambos da seção 6, das áreas de preservação permanente da lei complementar número 133, de 25 de outubro de 2015 e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar número 003/2016. Vereador Leo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, um projeto que eu vou estar votando no regime de urgência, favorável. E, ao mesmo tempo, o prefeito está aqui, seus assessores estão aqui, é uma situação que nos deixa triste. Esse projeto, esse regime de urgência referente ao projeto, Carlos Nunes, que ele está vendo referente ao nosso Código Ambiental no município de Juara. Código Ambiental esse que ficou no aqui na Poder Legislativo em debate por anos, mais de ano, né, presidente? Todas as sessões, como eu estava na comissão, Carlos, não teve uma sessão que eu não falei nessa tribuna, convocando, implorando para as pessoas interessadas do município de Juara que viesse participar e nos ajudar para melhor se confeccionar esse Código Ambiental no município de Juara. Teve algumas pessoas que vieram, cito aqui dentre elas a Lúcia Pinotti, que tem seu escritório e nos auxiliou muito bem, com parceria também, às vezes, né, Marta, da Crivale. Mas a sociedade em si houve uma participação muito pequena. O vereador Chico, em 2014, pegou o projeto quando era da comissão, já se findando 2014, né, Chico? Fez uma audiência pública, onde também, infelizmente, a participação da sociedade juarense foi mais uma vez uma calamidade. Não compareceu ninguém para se discutir o Código Ambiental no município de Juara. Nós ficamos com esse projeto debaixo do braço e pesquisando, indo para lá, indo para cá, mas a nossa Câmara Municipal, o Poder Legislativo, ele tem suas limitações. E nós não tivemos condições de contratar uma empresa para nos auxiliar referente a esse código. Fizemos aí um monte de alteração, pesquisando e pesquisando. E exatamente nesse artigo 161, artigo 165, e agora está se criando 165A, é onde se fala especificamente na questão das APPs do município de Juara, em área consolidada. E que infelizmente no Brasil é uma vergonha, e o nosso Congresso é uma vergonha, uma falta de vergonha na cara dos nossos representantes do Congresso, que quando estudaram o Código Ambiental, estudaram e se decidiram, mas simplesmente com os olhos tudo voltado ao agronegócio, tudo voltado no grande. O Congresso esqueceu dos municípios, esqueceu do perímetro urbano dos municípios brasileiros, para delimitar as áreas de APP, as áreas consolidadas, os municípios que aí estão. Olha, Juara, quantas nascentes nós temos aqui dentro do nosso perímetro urbano, dentro da nossa área consolidada, dentro da nossa área de expansão. E Juara não é diferente, todos os municípios brasileiros não é diferente. Infelizmente, a incompetência do Congresso Nacional delimitou uma regra geral e aí se vem as próprias leis federais nossas querendo dizer e mandando nós fazer algumas leis no município. Mas nós não podemos alterar nada, nós não podemos trazer a nossa particularidade das APPs aqui dentro de cada município. nós vamos fazer, fizemos esse código ambiental, nós vamos ter que atuar da mesma forma que a lei federal. Nós só poderíamos ser mais rigorosos, expulsar mais as pessoas do município, esculachar mais as pessoas do perímetro urbano do Brasil. Isso a lei autoriza. Agora, as particularidades já existentes, não se tem essa disciplina. E nós não podemos fazer. Nosso código ambiental, nós estamos só confirmando que 6 realmente é meia dúzia. E nessa emenda que nós somos obrigados a refazê-la, porque nós tínhamos uma esperança, e lá nós demos uma oportunidade para o município, como nós não tínhamos condições de fazer esse estudo desses córregos, porque cada córrego dentro do município de Juara tem sua particularidade. Eu sempre citei isso, os colegas vereadores sabem disso, e a sociedade inteira sabe disso, o Poder Executivo também sabe disso. A particularidade, Cardoso, ali do código atrás da Polícia Militar, que passa na sua irmã, é uma realidade. O córrego lá do Paranaguá é outro. O córrego aqui, no Oscar Soares, é outro. E cada córrego tem sua particularidade. E nós havíamos deixado, então, a possibilidade que, através de um estudo técnico, de pessoa técnica da Secretaria de Meio Ambiente, que se contratasse um técnico ou empresa, ia lá e fizesse esse levantamento dos córregos, mas que não fosse menos que 5 metros, menos que 7 metros. Porque existia municípios que fizeram até 5 metros, Chico. E nós observamos que houve jurisprudência e Ministério Público em cima, e aquelas pessoas que não têm suas residências em volta de um córrego, porque são obrigadas a ter, porque têm um poder aquisitivo melhor, compram no centro da cidade, Marta. Mas aquelas pessoas mais carentes compram, são obrigadas a comprar lá e conviver com bichos peçonhentos, com pernilongo, com vários tipos de insetos, porque são obrigados. Então nós só queríamos deixar essa oportunidade, deixamos o município livre, para que o município fizesse, e se fosse 10 metros, se fosse 15, se fosse 20, mas que tivesse um estudo técnico daquela área, para ver qual córrego poderia, a distância que poderia ou que não poderia. Infelizmente, as nossas leis que foram aprovadas no Congresso, que esqueceram de voltar os olhos para o perímetro urbano dos municípios brasileiros, não nos permitiram. Teve um cidadão que foi no Ministério Público, e o Ministério Público notificou e recomendou à Prefeitura Municipal, recomendou também ao Poder Legislativo, que fizéssemos a lei da conformidade com o Código Ambiental Nacional. Para quê? Nós já temos a nossa lei federal, para que não criar uma lei municipal dizendo a mesma coisa? Esse Brasil nosso é um espetáculo, é uma criação de lei, é uma revogação de lei, sem critério nenhum. Deus dará. É uma vergonha esse Congresso Nacional. É por isso que a moral dos políticos brasileiros, presidente, se encontra na situação que se encontra hoje, por causa dessas irresponsabilidades de vários políticos brasileiros. Mas vou votar sim, senhor presidente, no regime de urgência, muito contrariado. Vou analisar, está na nossa comissão já, já está no regime de urgência, mas a presidente já passou para nós já antes, por causa dessa recomendação do promotor. Já estamos estudando, estamos indo para Cuiabá amanhã, vamos estar procurando. Eu teve aqui uma reunião da posse do pessoal da Ordem dos Advogados. Tem uma pessoa que faz parte do Conselho Estadual do Meio Ambiente, ela está pronta para nos ajudar, para ver se nos dá alguma luz, algumas limitações que a gente pode, que a gente não pode. Tem também, né, Carlos Chiquinho, você sabe disso, um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, que parece que agora, prefeito, eles vão olhar para o perímetro urbano. Só que eu não tive acesso a esse projeto, não sei de que forma que está, e com aquela situação que está lá em cima, é impeachment, não é impeachment, não sei se existe algum deputado federal, algum senador, ou algum representante do povo brasileiro lá em cima que está preocupado com a real situação do Brasil, que estão realmente olhando e analisando os projetos. Então, felizmente, isso aqui já vai entrar em regime de urgência, mas vamos estar indo em Cuiabá e vamos ver o que a gente pode fazer, né, Maurinho, nesse projeto. Que tinha só isso, presidente. Obrigado.
Palavra do Chico do Indéia.
Senhor presidente, só reforçando a sala do vereador Léo, realmente projeto muito debatido nessa casa, a audiência pública teve, inclusive na época o doutor Daniel, que era o promotor de justiça de Juara na época, e o próprio promotor tinha essa preocupação de estarmos votando um código ambiental que viesse restringir demais e depois não ter como nosso setor de fiscalização estar fazendo o trabalho de fiscalização, ou seja, se colocar na lei vai ter que cumprir o que está na lei. Estamos fazendo novamente essas alterações, estudamos bastante sobre isso, né, Léo, onde tem sim um projeto tramitando no Senado. O problema foi que quando as discussões do Código Florestal do Nacional foi muito grande, mas sempre voltado para a questão rural, e cita vagamente a questão das áreas de preservação permanente urbana, onde já estão construídos, no caso. Foi muito claro o nosso projeto, onde a gente colocou. Nós não colocamos quantidade de tamanho, né, Léo? Colocou que teria que ser feito estudo por engenheiros, por ambientalistas, para ver realmente se poderia ou não, naquele local, está fazendo, está sendo utilizado. Essa questão muito importante colocou até 7, ninguém definiu que vai ser isso ou não é isso, mas que não engessou. Foi o objetivo pensando isso. Pensando também, Maurinho, no futuro do município, porque quando foram a comissão de vereadores falar com o promotor, foi claro, não, bota a lei igual da nacional. Aí os meninos questionaram, né, mas se por acaso a justiça entender que lá onde está construído tem que tirar o cidadão e o município indenizar. Aonde o município, não apenas Juara, mas qual município do Brasil hoje tem condição de retirar alguém que está em área já consolidada, mesmo que seja em área de APP? Então, pensando no futuro, que é muito fácil. É na lei, vai lá e notifica que tem que cumprir, né? Então a gente pensou também nisso, né, Léo? Na questão do próprio município não ter condição. E não foi nenhuma alteração nas áreas novas. Novos loteamentos teria que estar cumprindo o que estava no Código Florestal. Então a gente estava pensando apenas nas áreas consolidadas dentro do município de Juara. Mas o que nós temos que fazer, Léo, é também mandarmos documento desse Poder Legislativo assinado por todos os vereadores, que esse problema não é apenas do município de Juara. Mandarmos para a nossa bancada federal, utilizarmos a UCEMAT, a União das Câmaras, a Prefeitura também utilizar a MM para estar, sim, cobrando do Congresso Nacional que agilize a votação da questão das áreas de APPs urbanas, porque do jeito que está inviabilizando e colocando em risco se o Poder Judiciário entender que tem que mandar tirar, vai ter que tirar e vai ter que indenizar. E o município não tem essa condição hoje no momento. Era isso, presidente.
Quanto à discussão, Carlos Nunes.
Senhor presidente, gostaria de dizer que hoje à tarde estive no gabinete do vereador Léo Boia conversando a respeito justamente nessa lei, né, vereador Léo? E gostaria de dizer que vou acompanhar o voto dos meus colegas, principalmente o vereador Léo Boia, mas eu gostaria, vereador Léo Boia, de que se atentasse naquilo que nós conversamos hoje lá no seu gabinete, reforçando também a palavra do vereador Chico Dindeia, porque nós, não importa se nós estamos vivendo um momento de impeachment, sai ou não sai, se o Congresso está turbulento ou não, o importante é que nós temos que cobrar, nós temos que reunir uma comissão, cobrar nossos representantes a nível de Senado, a nível de bancada de deputado, porque se está tramitando esse negócio é urgente, a cidade tem que crescer, muita gente tem propriedade ali, onde tem um terreno do lado e dos dois lados está tudo construído. E aí, só aquela pessoa vai ser penalizada e os outros que estão? Então nós temos que cobrar sim, Chico Dindeia, vereador Chico, os nossos representantes e estudar bem esse projeto, porque se tem condições, se está em andamento, por que não cobrar, né, vereador Leboy? Então acompanho o voto dos nossos colegas vereadores, mas com a ressalva de que fizemos sim essa cobrança que é muito importante, não só para nós, mas também como os moradores dessa cidade.
Quanto à discussão, vereador Maurinho?
Na realidade, nem vou repetir muitas palavras dos colegas vereadores, mas parabenizar a todos pela fala. E falar dessas APP é uma luta, né? Tanto de APP como a regulação fundiária no nosso município. Mas as APPs, a gente está brigando, lutando há mais de ano aí, tentando resolver essa situação do nosso município. Fizemos várias reuniões, convites e, enfim, em mídia, né, boy, tantos convites que foi feito para as pessoas que interessadas, o poder público interessado, executivo, enfim. Só que, infelizmente, seu Edson, é muito difícil. O apoio é pouco, a participação também é pouca, mas aí depois que fizemos a lei, aí tudo aconteceu, tudo que aconteceu. Infelizmente, seu Edson, a gente teve dois casos aqui de área de APP de construção. Um, eu acredito que deve ter resolvido essa semana, não sei se resolveu, que é de um casal que mora aqui embaixo, e foi feito esse estudo, foi lá, feito essa medição, e a pessoa está lá no desespero com um financiamento aprovado. Ela tem o direito de fazer essa construção, porque está dentro da área, ela tem esse direito, que a metragem está dentro, mas tem uma comissão, e não ia lá fazer essa medição, isso vai meses e meses e meses. Infelizmente é assim que funciona, porque eu não sei se é má vontade de algumas pessoas, eu não sei o que acontece no nosso município com algumas pessoas que não têm vontade de ajudar o crescimento do nosso município, infelizmente, porque a participação é muito pouca, tanto das pessoas interessadas, porque depois que passa uma lei, depois que não consegue fazer mais, aí vem chorar. Depois não adianta mais. Nós precisamos que do poder interessado, tanto das pessoas, poder público interessado, de ajudar a população de Juara, presidente. Nós temos que fazer a cidade andar. As pessoas querem construir. Quer sair do aluguel, o outro tem. Por quê? Igual o vereador Léo Boy falou, tem muitas pessoas dentro do município que não tem condições de pagar 100 mil reais num lote. Mas tem condições de pagar 30, 40, mas se liberar lá para ele lá 15 metros para ele construir, 20 metros, ele já está satisfeito, porque ele vai conseguir fazer sua casinha ali naquela metragem. Não tem problema se ficar uma quantidade de APP para ele mesmo cuidar, porque se a gente andar aqui, todos os lugares aqui do nosso município, que tem uma construção ou que tem, igual o vereador Carlos Nunes falou, tem uma construção de um lado, tem uma do outro, no meio está lá. ninguém vai cuidar, porque o dono não pode construir, não pode liberar para construir nenhum pedacinho. Mas se liberar para ele construir, ele vai cuidar daquele pedaço que está um capim, onde estão convivendo aí com insetos peçonhentos, que o vereador Léo Boy falou. Então, infelizmente, a gente às vezes fica indignado pela falta de vontade de algumas pessoas de ajudar o município de Juara. É só isso.
Continue a discussão. Impressionante é que, com relação a essa palavra, Nunes, que fala área consolidada. A área consolidada, de acordo com a resolução 302 do CONAMA, aí, por outro lado, nós não sabemos o que vale e o que não vale, seu Edson, porque essa resolução ela é bem mais antiga do que o novo código. Mas a área consolidada é aquela determinada pelo poder público. Qual poder público que vai determinar essa área? Se ela está no âmbito municipal, quem tem que determinar? Claro que tem que ser o município. Ou vai ter que vir a dona Dilma aqui para determinar o que é uma área consolidada no município de Juara. Esses entendimentos é que a gente fica, né, desprovido de qualquer autoridade, porque nós tivemos no Ministério Público e ele, o Ministério Público, ele é enfático. Está aqui. A lei é essa, está aqui, repetiu várias vezes. E nós conversamos, tentamos sensibilizar, mas não, está aqui. Então o que está aqui tem que ser cumprido, né? Só que lá no pasto, no módulo que corresponde a 45 alqueires, ou 100 hectares, o limite de preservação de um rio de até 10 metros, Chico, é 5 metros. 5 metros. De até 90 alqueires, é 8 metros. Nós pegamos por base essas informações, né, Léo? Da própria resolução 302, a resolução 304 do CONAMA, mais a cartilha que foi distribuída, inclusive aqui pelo Sindicato Rural, e eu tenho um exemplar dela, que determina que a área consolidada, lá na roça, lá no pasto, é de 5 metros, em rios de até 10 metros de largura. Nós usamos o bom senso. E com base na lei, na resolução 302, nós determinamos o que era uma área. Não descrevemos oficialmente, na verdade. Talvez foi um pecado. Mas a área consolidada, quem determina somos nós, no âmbito do nosso município. O que é consolidado no município de Juara, no meu entendimento? Eu que moro aqui desde 1983. Seu Edson mora aqui desde 1970 e alguma coisa. Se não me falha a memória, 75. O que é área consolidada? Uma área consolidada, lá na fazenda, é aquela que foi derrubada. Mas aqui, Juara, pelo que a gente percebe, de acordo com a lei e entendimentos de alguns juristas, nós temos que construir no meio do mato, porque Juara, todas as áreas que nós temos no entorno da cidade aqui, ela é consolidada. Ela foi aberta antes de 1988, todas. E aí nós temos que obedecer o que determina, e inclusive eu até vou criticar o nosso departamento de engenharia do município, porque foi a principal barreira que nós encontramos no cumprimento da lei que nós aprovamos aqui. Principal barreira. Então, é uma situação complicada. E aí, o que a gente entende? Que nós vamos ter que reflorestar a cidade, mas o campo não. Eu quero ver, e ainda o Ministério Público falou para nós naquele dia, se o IBAMA ou a SEMA vier aqui na nossa cidade ou em qualquer outra cidade, seu Edson, e exigir, o município vai à bancarrota, porque vai ter que tirar o povo. A possibilidade que nós enxergamos era de regulamentar toda a situação. Quem está, regulamenta com base nesses parâmetros. Porque muito poucos foram aqueles, Léo, que construíram dentro do brejo. Porque nós sabemos que tem casa dentro do brejo também, mas muito poucos foram aqueles. Então, isso aí é que deixa a gente um tanto, não sei nem me expressar direito, porque tem hora que o povo tem razão. Para que serve vereador? Se muitas vezes nem uma lei de âmbito do município, no entendimento que a gente tem, com base em todas aquelas análises que nós fizemos, estudo. Foi 7 anos, Léo, para criar o plano, o código ambiental. Ele ficou em estudo 6 anos, em elaboração, em formatação. Depois veio para cá e ficou mais 1 ano. Mas nós vamos estar conversando, Léo, com a doutora Maureen, que é a presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB de Mato Grosso. Ela se colocou à nossa disposição para nos passar algumas instruções com relação a isso. E nós vamos marcar uma audiência com ela lá, Carlos. Nós estamos indo para Cuiabá amanhã. Então, no decorrer dessa semana, nós vamos tratar também a respeito desse assunto para a gente ver qual é a realidade mais profunda quando se fala nessa questão do meio ambiente a nível urbano. Continua a discussão ao projeto. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável, senhor.
Vereador Lourando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco Brasil.
Favorável.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal número 014 de 2016, que também deu entrada nessa Casa de Leis com pedido de regime de urgência.
Projeto de lei municipal número 014 de 2016. Altera o parágrafo único do artigo 1º e anexo 1, ambos da lei municipal número 2579 de 1 de março de 2016 e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 014 de 2016. Vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, esse projeto está dando entrada como regime de urgência. Estamos aqui apenas votando o regime de urgência desse projeto. Projeto este que é apenas para estar regulamentando a prestação de contas, né, dos convênios com as entidades, em especial desse projeto com a Pestalozzi.
Continua a discussão. Vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, a mudança que está feita, que no meu entender que está sendo feita, é que o artigo 1º da lei 2579, ele utiliza os recursos financeiros para aquisição de bens. E ele se dá também para despesa de departamento de pessoal. Então, está havendo uma alteração na lei também, além da cobrança que o vereador Chico Ndeia falou, que ele está apenas ordenados a despesas de pessoal e tirando fora a aquisição de bens, pelo meu entender. E eu acho, na minha opinião, que quando se é feito um convênio com uma entidade, tipo a Pestalozzi, vereador Leo Boy, o que tem que ser feito é prestação de conta do que está entrando. Agora, fica a cargo da entidade a usufruir do melhor direito possível. Então, acho que tem que estudar melhor esse projeto aqui, conversar com o pessoal da Pestalozzi, e por isso vou ser contrário a esse regime de urgência.
Continua a discussão. Vereador Chico, tua ideia?
Senhor presidente, realmente o vereador está até correto. Era vedado bens, compra de bens e departamento pessoal. O que está fazendo agora é deixando vedado apenas a compra de bens. Isso porque tem consulta do próprio tribunal que permite estar pagando encargos com recursos dos convênios. E a necessidade de estar aprovando o regime de urgência, que vai ter tempo para os vereadores estar estudando, seria a questão de votar mais rápido, tramitar mais rápido nas comissões, e também seria apenas uma votação, porque também a entidade necessita, né, desse convênio para estar continuando as suas atividades e estar com isso realizando os pagamentos com despesa de pessoal de acordo com a nova liberação da nova lei que está sendo alterada.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Léo Boy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Contrário.
Vereador Lourão do Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereador Amarto Banco Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por maioria. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Projeto de lei municipal número 015 de 2016, que também deu entrada nesta Casa de Lei como regime de urgência.
Projeto de Lei Municipal número 015-2016 dispõe sobre a recomposição e alteração de remuneração do quadro geral de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 015-2016. A palavra, vereador Chico do Indéia.
Senhor presidente, também apenas o regime de urgência está sendo discutido no momento. Projeto da recomposição, né, dos servidores quadro geral, na ordem um índice de 9,91%. Temos até que estar parabenizando o senhor prefeito pelo fato que sou servidor do Estado, sabendo da dificuldade que o país passa hoje, em especial o Estado de Mato Grosso também, não poderia estar em município de Juara, mas nós no Estado não conseguimos ainda, né, nem chegar ao ponto de estar sensibilizando o governador. É porque realmente tivemos reuniões com nossos sindicatos e o governador abriu essas contas e mostrou que realmente está passando por dificuldades. Inclusive, no mês de março agora, teve que sair catando tudo que é recurso das contas para estar pagando o salário do dia 31, como que é a agenda do governador. Mas que não, até hoje, Léo, colocou o calendário como era normal do Estado, que o calendário em janeiro já saiu o calendário de pagamento dos servidores até dezembro. Esse ano não está dando conta, porque a situação que passa o estado de Mato Grosso não é diferente da situação de Juara. Então temos muito apreço, muita consideração pelo nosso governador, mas sabemos que a dificuldade que ele está passando nesse momento para estar quitando os débitos em relação ao INPC dos nossos servidores é difícil. Então a prefeitura está tentando se adequar. Certo? Semana estivemos conversando, ele está tentando, através de várias medidas, tentar melhorar a arrecadação para com isso dar condição de estar cumprindo com os nossos servidores.
Continua a discussão. Vereador Leo Boy.
Presidente, você é favorável ao regime de urgência? Nós já temos algumas emendas para ser feitas, inclusive referente ao Poder Legislativo. Esse projeto foi protocolado sexta-feira, né, Lincoln? E aí a Secretaria Executiva já passou para as comissões. E nós já determinamos, sentamos com o Chiquinho hoje, o Cardum já sentou também com nós, o vereador Lourão hoje à tarde. Nós já verificamos, senhor presidente. Eu gostaria de deixar registrado aqui também, porque hoje é dia 11, dia 18 é a última sessão. O Marcinho está aqui, Recursos Humanos, já tem, é prefeito, que ser aprovado já para ser lançado já no mês de abril. E nós temos a folha de pagamento do município para fechar e também a do Poder Legislativo. Mas eu quero deixar ciente já os servidores do Poder Legislativo também, que a comissão, né, Chico, nós já providenciamos, já solicitamos a Secretaria Executiva para estar incluindo também o Poder Legislativo, presidente. Foi falando com Vossa Excelência hoje também, para estar já incluindo e para nós já estarmos aí tendo condições de aprovar já esse projeto na segunda-feira, dia 18. Por isso que você é favorável. E às vezes algumas pessoas acham que nós não vamos estar aqui, porque realmente nós vamos estar viajando na data de amanhã, mas já está resolvido, né, Chico? Já sentamos hoje, já passamos já então para a comissão poder acelerar o processo dessa recomposição. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie o contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Leboy.
Favorável.
Vereador Carlos Nunes.
Favorável.
Vereador Lorando Macarena.
Favorável.
Vereador Chico do Indaé.
Favorável.
Vereador Jeremias.
Favorável.
Vereador Zé Moleque.
Favorável.
Vereadora Marta do Banco do Brasil.
Favorável.
Vereador Maurinho Som.
Favorável.
Aprovado por unanimidade. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar número 004-2016. Indicação do vereador Carlos Nunes.
Moção de pesar número 004-2016, pelo passamento do senhor Odilei Antônio Ruplo. Interessado o vereador Carlos Nunes.
Está em única discussão a moção de pesar número 004-2016. Vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, é com muita tristeza que falo aqui nesse plenário a respeito desse, que podemos dizer, pioneiro de Juara. Eu sou muito íntimo da família, porque há aproximadamente três anos que namoro uma das suas sobrinhas. E é uma família de 15 irmãos, senhor presidente. 5 mulheres, 10 homens, todos vivos. E nós tivemos a tristeza de perder o irmão caçula, filho de seu Albino Ruplo, já falecido, de Dona Juvilde, uma das as moradoras mais antigas da Catuaí. Acho que todos aqui devem conhecer. Foi um choque muito grande para a família. Eles chegaram aqui em Juara, senhor presidente, aproximadamente em 1980, 1982. O Odilei tinha 2 anos quando chegou aqui, vindo de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. E lá naquela família, senhor presidente, existe 4 grandes festas. O Natal, o Ano Novo, que o Ano Novo é dividido com a família Bertoncello, que também é lá da Catuaí, e a Páscoa e o aniversário da avó Juvilde, que por consequência será agora dia 2 de maio, próximo aonde ela completa 84 anos de vida. Então é muito triste ver uma fatalidade dessa, um acidente que tirou a vida desse jovem trabalhador. E se o senhor vê a alegria que ele transmitia nessas festas, não só nas festas de família, mas também nas festas daquela comunidade, faz com que não só a família inteira sentirá falta, como todos os colegas, todos os amigos que conhecia esse menino. E nós estamos aí muito chocados ainda. A família passa por um momento de pesar muito grande, mas eu não deixaria de maneira nenhuma de reconhecer o mínimo que nós podemos fazer nesse parlamento, esse reconhecimento. Eu lembro ainda quando estava conversando que as primeiras telhas que foram colocadas naquela casa, que ali existiu uma serraria, que era do Danilo Pagô, e o Dirceu com aquela cama, o Dirceu tá de maco com a caminhonetinha levando as telhas para o pessoal construir ali. E conversando com o Dirceu, ele falou que as primeiras telhas daquela residência ele que levou em 1982. Vê o tanto que essa família é tradicional aqui nesse município. Foi um choque e acho assim que para esse reconhecimento desse parlamento, para essa família, a sua esposa, todo mundo conhece, a que ficou viúva, é a Diva Cavalcante, que trabalhou muito tempo no Ostácio da Ponte como secretária, trabalhou na Paraguaçu muito tempo também, com Careca Zoi, é uma família muito querida, pessoal muito gente boa. Então fiz essa homenagem, embora a gente gosta muito de celebrar a vida, né? Mas é muito importante a gente lembrar desse menino, que deixou muitas lições boas para nós.
Continua a discussão, vereador Léo.
Presidente, eu não sou muito de discutir moção de pesar. São situações tristes, lamentáveis. E também conheci demais a família, conheço muita família. Na época, o Walter, irmão dele, Walter Rupo. Nós somos de grupo de jovens, Maurinho junto. E é triste essa situação. Infelizmente, é uma perda para a sociedade, para o município de Juara. É uma perda do jovem juarense, uma perda da família. Realmente é lamentável. Então, gostaria de dizer aqui, Carlos, que vou realmente estar sensibilizando e votando junto com você, sem dúvida nenhuma, essa moção. Mas eu aproveito o gancho também dessa moção e o vereador Carlos Nunes, antes de colocá-la, já questionou de uma outra situação deselegante nós estamos passando em Juara, que são exatamente nessas horas tristes, nessas horas de dor de familiares de juarenses, que quando algum ente querido seu perde a vida, passa pelo constrangimento referente ao médico legista aqui no município de Juara. As pessoas têm questionado e às vezes com alguns tão ofendido alguns de nós do Poder Legislativo, tanto também como alguns do Poder Executivo. E eu gostaria de deixar claro e já fiz alguns documentos referente à contratação do médico legista aqui para o município de Juara, e isso não é autonomia do município. O município, de forma nenhuma, tem essa responsabilidade, essa autonomia e esse poder para a contratação de médico legista, é só do Estado. Nós tínhamos um médico legista aqui, muitos anos, Dr. Zé Carlos, que infelizmente foi feito o distrato pelo governo do Estado, e nós temos recebido todas as vezes, presidente, vereadores, senhor prefeito, nessas situações, dessas tristezas, reclamações de familiares angustiados, que seus entes queridos, além de perdê-los, que poderiam ficar um pouco mais ali se despedindo, tem que sair de Juara e para Juína. Esse menino, Carlos, esse outro aqui, ele faleceu 9 horas da manhã e chegou aqui 8:30 da noite. Olha a angústia dessa família. Já perdeu seu filho caçula. Aí toda a família, os amigos, nessa angústia, vai pra Juína. Saiu daqui, Maurinho, de manhã, antes do almoço. Acredito que saiu, né, Carlos? 9 horas da manhã, chegou aqui 8:30 da noite. É lamentável a situação. E eu não me recordo o dia, cara, não sei se você tem cópia desse ofício, o mês que foi, acho que foi ano passado, que eu já fiz isso, o ano passado. Eu fiz um ofício explanando para o governador do estado, explanando para os nossos deputados estaduais, que são representantes eleitos com voto aqui do município de Juara, o deputado Oscar Bezerra e a deputada Janaína, que os três responderam o ofício dizendo que não havia possibilidade, tanto o governo como os deputados, porque eles estavam esperando realização de concurso público. Na verdade, só mandaram um bromecho aqui para Juara. E até hoje, que não se resolveram essa situação. Eu recebi hoje, Carlos, na minha sala, na verdade recebi sexta-feira em minha sala, algumas pessoas da Igreja Católica, ele era, acho que fazia parte do ECC da Igreja Católica, solicitando o prefeito para que fizéssemos um cabeçalho para as pessoas pegar, fazer um baixo assinado, Chico, para ver se consegue sensibilizar o governo, nossos dois representantes, da necessidade desse médico legista aqui no município de Juara. Assim já fizemos, já passamos para ele, acredito que a partir de amanhã vai estar na cidade. Agora, é lamentável ter que a população fazer um baixo assinado para mostrar para as autoridades que existe uma necessidade que está aos olhos de todos. Agora, eu sei que o Poder Legislativo, o Poder Executivo já tem feito das tripas ao coração para tentar conseguir, Chico, junto com o governo do estado, a contratação desse médico legista. Isso aí, presidente, nós poderíamos e devemos colocar na agenda, porque nós estamos indo para Cuiabá amanhã. Vamos tentar, até nós tínhamos marcado uma possibilidade de estar falando na Casa Civil, de repente, ver se o Paulo Táxi nos atenderia, para tentar justificar e mais uma vez cobrar dos nossos deputados. Porque simplesmente tivemos uma resposta que estariam aguardando esse concurso público para ver essa contratação, e nós sabemos que isso não vai existir tão fácil, tão já. E ainda mais agora nesse período eleitoral. Nós temos aí o Dr. Zé Carlos e parece que tem o Dr. Antônio, que é médico legista, acho que foi indicado para o Estado, infelizmente até o momento nada. Então, nós já poderíamos levar, inclusive, já um ofício assinado por todos os 9 vereadores e já dizer também que já está se correndo esse baixo assinado da população do município de Juara referente à contratação desse médico aqui para tentar amenizar a dor das famílias que perdem seus entes queridos. Obrigado, senhor presidente.
Foi discussão. Só para complementar, o médico legista, ele é um dos quase 30 itens que a Câmara Municipal de Juara, juntamente com a Câmara Municipal de Tabaporã, Novo Horizonte e Porto dos Gaúchos, assinou, e nós mesmos protocolamos na oportunidade da visita do governador, numa reunião, na sala de reunião do Palácio do Governo, com ele. De todas as reivindicações que nós fizemos, inclusive essa, que foi várias vezes reiterada por um vereador, por outro vereador, por vários vereadores, pela Câmara Municipal, pelo próprio Poder Executivo, e não tem resultado nenhum. Dentre elas, Carlos, está também a recuperação da MT 338-220-325, que parece que está quase se tornando uma realidade. Então, nós entendemos, é claro, que o governo do Estado está cheio de dificuldade, mas nós entendemos muito mais ainda a situação das famílias, que são inúmeras, que já passaram por esse constrangimento. E muitas vezes as pessoas não sabem que o Poder Legislativo está correndo atrás, que o Poder Executivo está fazendo a sua parte, né? Porque a dor é tão gigante que a gente não consegue consegue, só quem perde, e especialmente numa condição dessa, para poder sentir. Então é humilhante demais da conta. E isso nós vamos, sem dúvida nenhuma, amanhã, protocolar pessoalmente esse documento, se não conseguirmos com o governador, mas com o chefe de gabinete dele, Pedro Táxi, Paulo Táxi. Isso nós vamos fazer, tá, Lincoln? Então eu quero, inclusive, parabenizar a Vossa Excelência pela atitude, inclusive agradecer por ter convidado todos os companheiros vereadores para assinarem com Vossa Excelência essa moção. Continue a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. Considerações finais. De acordo com uma ordem de inscrição, com a palavra, a vereadora Marta do Banco do Brasil. Dispensou a palavra. Vereador Maurinho Som, também dispensou a palavra. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, só venho a essa tribuna para deixar registrados nos anais desse Poder Legislativo. Primeiro, que gostaria de agradecer ao secretário de Finanças, Márcio, que respondeu o ofício desse vereador, solicitando referente ao ITBI realizado na compra e na venda do frigorífico JBS, aqui do município de Juara, 4 marcas por JBS. Na gestão do ex-prefeito e vereador Lourão do Macarena, 2013. Onde eu quero dar uma verificada, porque o prefeito de Juína, ele fez uma piadinha no meio de comunicação lá da rede do seu município, tirando um sarrinho de Juara, referente ao valor arrecadado do ITBI do JBS. Que enquanto ele arrecadou 2 milhões e 630, o Juara arrecadou apenas 174 mil, onde ele também se equivocou, porque foi 192 mil, pelo que eu estou verificando aqui nos autos, aqui nos dados. 192.400 reais. Só quero deixar registrado que eu vou estar analisando, prefeito, solicitei isso aqui, já. Aí eu vou estar também encaminhando o ofício para a Juína, solicitando o processo dele, Chico, para a gente estar analisando qual é os motivos dessas diferenças, se realmente aconteceu e o que aconteceu. Então eu gostaria de deixar registrado aqui, se algum dos colegas vereadores tiver esse conhecimento também, que o colega está disposto a trocar esse conhecimento. E eu gostaria de saber esse esclarecimento e onde eu vou procurar. Gostaria também de aproveitar a oportunidade, nós estávamos discutindo referente ao projeto que vai ser dado de entrada, não é para o regime de urgência, referente a essa emenda no Código Ambiental. E gostaria, prefeito, de sugerir, aproveitando que Vossa Excelência aqui se encontra, da possibilidade da contratação de uma empresa, fazer esse estudo ambiental no município de Juara, referente a essas áreas de APPs nossas, que nós temos um mapa que eu peguei da prefeitura, e eu consegui um mapa que eu peguei da empresa também, da Lúcia Pinotti, que na oportunidade me ajudou, nos assessorou espontaneamente na realização do Código Ambiental, e as diferenças das nascentes que é constatada pelo município, pela empresa dele, é muito grande. Existem muitas nascentes no município de Juara. Então nós precisaremos de contratar essa empresa e que essa empresa também já fizesse, realizasse esse estudo nos córregos, aí trazendo a particularidade de cada córrego de área de APP aqui no município de Juara, até porque aqui está o Ferreirinha, o qual eu parabenizo pela sua posse no Sindicato de Servidores, que na oportunidade estive conversando com ele no setor de cadastro, onde desempenha suas funções, referente exatamente isso, Maurinho, que você disse aí, essas áreas, essas pessoas que estão querendo construir no município de Juara. E lá, para o senhor ter uma noção, prefeito, lá no setor de cadastro existe um mapa com as metragens das áreas de APP. E lá na engenharia existe um outro mapa diferente com outras metragens das áreas de APP. Quer dizer, se o cadastro liberava uma situação, o planejamento não poderia liberar porque o mapa dele é diferente. Foi um mapa que foi realizado, inclusive, doutor Elcio, tirado através do GLUG. Então, se nós contratássemos o prefeito e essa empresa, nós iríamos sanar, acredito, um monte de irregularidade aqui no município de Juara. Não sei se essa empresa pode ser contratada aqui no município ou se tem que ser de fora. É a oportunidade, conversa com a Lúcia, que iria sugerir isso para Vossa Excelência. Inclusive, ela se prontificou, diz que a empresa dela também, com a filha dela formada, acho que consegue fazer todo esse levantamento. E tem que fazer em loco, não sei se ela consegue ou não, mas na verdade tem que ser aberta uma licitação, a empresa que vem e faça foto de satélite, muito bem feita, é interessante para o município de Juara, para que nós possamos aí ter essas informações referentes às áreas de APP no município de Juara. E ainda se falando, presidente, em área de APP, eu hoje fui questionado, Chico, hoje, quando algumas pessoas já vieram procurar referente ao Código Ambiental, e que o promotor disse que as áreas têm que se cumprir o Código Ambiental, nós vamos estar cumprindo aquelas metragens, presidente. E isso eu expliquei para o cidadão que esteve aqui, ele falou assim, Léo, mas eu não soube dar essa resposta, falei que ele verificar junto ao setor de engenharia. Mas e se eu tenho uma casa que já está na área de APP? Falei, não, o promotor disse que ninguém vai mexer, o município não vai mexer, acredito que não vá. Mas e se eu quiser reformar e ampliar essa casa? A engenharia vai me dar um documento me autorizando a fazer a ampliação dessa casa? Eu falei assim, eu não sei a situação, eu acredito que não. Mas e como é que eu vou ficar com a minha casa? Vou deixar ela cair em cima de mim? Se eu tiver filhos, como é que eu vou ampliar, fazer um quarto para o meu outro filho? Então é uma situação que nós temos que estudar referente a essas áreas de preservação permanente. Realmente, esse cidadão me pegou hoje e eu não soube responder. Falei, eu vou verificar certinho com o setor de engenharia, não sei, e depois iria responder para o mesmo. Gostaria também de agradecer ao prefeito e sua equipe, através do Milicão, que atendeu o nosso pedido desse vereador e também dos demais colegas vereadores, nas limpezas dos terrenos. Nós já começamos fazendo nossa tarefa de casa. Onde nós sempre cobramos aqui, nós fizemos, eu fiz aquela emenda, colocando aquele valor alto, e tem que ser um valor alto mesmo para quem tem um terreno baldio e sujo. Se a prefeitura tiver que ir lá limpar, ela tem que cobrar um valor alto mesmo, mas nós também temos que olhar para a nossa casa, seria os nossos terrenos do município. Onde solicitei o ofício do prefeito, e já no outro dia, no mesmo dia recebendo do ofício, ele já autorizou o Milicão, já foi lá limpar a antiga piscina Joara Tênis Clube, já roçaram, já se resolveram aquele problema. Também limparam, Chico, o jardim, floresta. E assim está se limpando os terrenos do município de Joara. Então, gostaria realmente de agradecer o prefeito ter nos atendido, e claro, porque nós cobramos a limpeza da população, e se nós limpar o nosso, fica difícil. Mas nós já começamos a limpeza do nosso, não espero que a população do município de Joara cumpra também o seu dever de casa e limpe seus terrenos. Uma outra situação, senhor presidente, que eu gostaria de deixar registrado, e aqui agradeço o prefeito, o doutor Elcio, que nos fez o convite, uma primeira reunião que nós participamos, Chico, convidou todos os colegas vereadores, e foi meio rápido, né, presidente? O presidente não conseguiu falar com os demais colegas vereadores, mas o convite foi estendido a todo o Poder Legislativo, que foi uma reunião do FETAB, onde houve ali uma prestação de conta muito interessante, importante, que o Poder Legislativo teve esse privilégio de participar. E onde ali o prefeito, na oportunidade, como nós já temos aqueles 30% que pode ser usado do FETAB, o prefeito já solicitou ao engenheiro que ali estava, o Júnior, para fazer um projeto de provável pavimentação asfáltica em algumas ruas, pequenos trechos aqui do município de Joara, porque segundo o secretário das cidades, né, prefeito, disse que ao prefeito, se o prefeito colocasse um real, ele também de pavimentação asfáltica no perímetro urbano, ele também colocaria. Isso nós vamos estar lá, né, presidente, vamos tentar falar com o secretário e falar, ó, o prefeito mandou fazer o projeto lá, vamos ver se ele colocar, se você vai colocar, né. E foi umas ruas interessantes, aquela rua Venezuela, onde vai passar já a pavimentação asfáltica perto da Belo Horizonte, o finalzinho daquele trecho da rua Cuiabá, aquela outra ruinha que desce da igreja quadrangular, que vai fechar aquele miolo onde está se fazendo. Também foi sugerida aquela rua da escola José Dias, frente ao mercado produtor. Então, poderia também ter colocado, Chico, está dizendo aqui, o final da Arinos, aquele pedacinho indo para o Jardim Califórnia, um trecho pequeno ali também. De repente, poderia, né, nós não lembramos na hora, mas o prefeito fez essas ruas. Também essa rua aqui, Nelson Taborda da Serra, que é no Jardim Primavera, onde o prefeito sugeriu que vai ser feito esse projeto para ver a possibilidade e a viabilidade de estar se fazendo. Então, realmente é assim que se funciona, se aplicando e se mostrando onde vai ser aplicado o dinheiro do FETAB. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos estar acompanhando, né, presidente? Então, eu gostaria de agradecer ao doutor Elcio, que nos fez o convite, através da pessoa do prefeito, para estar participando. E assim que nos convidarem todas essas reuniões, essas prestações de contas, sem dúvida nenhuma, estaremos lá acompanhando todo esse processo. Senhor presidente, o que eu tinha era isso. Mais uma vez, gostaria de dizer, referente ao médico legista, não podemos esquecer de forma nenhuma e cobrar e apertar, Carnunes, os nossos deputados, porque se os dois deputados se unir e pressionar o governo do estado, sem dúvida nenhuma ele fará essa contratação desse médico legista aqui para o município de Joara. O que tinha a dizer era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradeço, vereador Léo. Com a palavra, vereador Jeremias. Dispensou a palavra, vereador Carlos Nunes.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu não quis entrar no mérito da questão do médico legista no debate da moção de pesar, que deixei aqui para as considerações final. Porque realmente é muito triste para nós, entendeu? A tristeza já de perder é grande, agora de passar por constrangimento ainda é maior, vereador. Eu acredito assim, que se nós ficarmos inércios, nós vamos ser cada vez mais taxados. E gostaria de ressaltar o trabalho de toda a casa, que já foi feito vários ofícios, vereador Leoboy, vereador Chico, vereador presidente João, pedindo, mas a resposta, inclusive já li até algumas respostas dos ofícios que foram para pedir do médico legista, não foram atendidas, mas só que mesmo não sendo atendidas, nós não podemos parar. Recentemente teve um outro acidente, que todos nós lembramos, não sei se é acidente ou incidente, do fato do Seninha e daquela moça que aconteceu lá. Ficou até 3 horas da tarde, rapaz, para chegar para tirar os corpos de lá. É muito triste isso. Então eu quero dizer para vocês, meus colegas, e quando chegou mais ou menos umas 5:30, 6 horas, eu mandei já via WhatsApp para o deputado Oscar Bezerra, pedindo posicionamento. Ele me respondeu assim, senhor presidente: isso está um caos, foi a resposta que ele teve. Aí eu falei para ele, o que podemos fazer para ajudar? Quem sabe um baixo-assinado, como o vereador Delboy disse. Ele respondeu desse tipo: faça, vai ajudar. Foi a resposta dele. Aí eu falo, como nós estamos descendo para Cuiabá agora, nessa viagem, vamos tentar mais uma vez para não passar por um constrangimento de sair de rua em rua pegando assinatura de um problema tão simples. Porque é muito... não tem nem como dizer. Nós não estamos pedindo para asfaltar daqui na Paranorte, não estamos pedindo coisa absurda. É só uma nomeação. E nós sabemos, vereador, que esse ano não pode-se mais fazer concurso público por ser um ano eleitoral. E como que nós vamos esperar um concurso público? Nós não podemos mais aceitar isso. Olha, dá tristeza. Recentemente teve outro acidente aqui, que mataram um rapaz aqui no Santa Cruz. Foi quase o dia inteiro para tirar o corpo de lá. Daqui um dia vão interditar essa avenida aqui, se acontecer alguma coisa, vão interditar. Agora, nós já vivemos numa cidade onde nós somos taxados pelas ruas de nossos médicos serem médicos turistas. Agora, todos os nossos entes queridos que morrem, deve ter que fazer um tour para Juína e fica mais difícil. É difícil, complicado. Fica aqui a minha sei lá que nome que eu dou nisso aqui, viu? Porque não é uma tristeza tão grande uma coisa dessa, mano. Porque é muito difícil, cara. E outra, a gente é vidraça, Chiquinho. A gente sai na rua e a primeira pancada vem de nós. O primeiro acerto, parece que o cara coloca duas luvas e já vem batendo, entendeu? E aí a gente fica assim, impotente, cara, para fazer uma coisa tão simples. Então vamos juntar força aí, pessoal. Vamos para Cuiabá, vamos cobrar esse povo aí, vamos tentar resolver esse problema. Nós já sabemos aí, como o Leo Boy falou, que isso aí é um problema do governo do estado. Então vamos cobrar esse povo, que vai chegar um momento que vai ser, vai pensar se acontecer. O Lourão, você gostaria de acontecer, vereador Lourão, com alguma família, um da sua família? Quem de nós gostaria? Ninguém gostaria, gente do céu. Então vamos agir. Então fica aqui a minha indignação, fica aqui meu protesto. Não estou aqui culpando ninguém, não estou aqui falando que ninguém deixou de fazer. Estou dizendo que precisa ser feito. Só isso. Tá, muito obrigado, senhor presidente, e boa noite a todos.
Agradeço ao vereador Carlos Nunes, com a palavra, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, prefeito municipal, secretários, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, continuamos o trabalho, né, na visita dos órgãos públicos municipais com o nosso assessor de imprensa, Paulo Becker, onde nesta semana passada agora estivemos visitando a escola Maria Requena e também a escola municipal do Jardim Califórnia. Finalizamos dentro da sede do município, a questão da educação, faltando apenas da parte do zona rural. E daremos início, a partir de amanhã, da visita nos órgãos públicos relacionados à saúde na sede do município. Na escola Maria Requena, tivemos uma grande satisfação, muito bem recebido pela diretora, a Joana, e também não foi diferente no Jardim Califórnia. As demandas, ficamos de certa forma contentes que na escola Maria Requena, devido ao próprio empenho da Secretaria de Educação, também a prefeitura, mesmo dificuldade, e também, tanto da diretora como dos professores e funcionários, foi de todas as escolas, incluindo as creches, onde tivemos menos demanda para ser cumprida, ou seja, pouca coisa colocaria ela no patamar, de certa forma, bom para nossos alunos. Questionando a questão de professores e servidores, ela colocou que estava ok, que talvez alguma dificuldade daquela questão de contratar teste seletivo para estar substituindo, mas está dentro do normal. Colocou a questão de portão, de tinta para computador, mas tudo coisa que estão mandando relatório para a secretária que vai ser feito dá para atender numa rapidez até. Um que ela questionou lá, que é todas as escolas têm, mas está sendo resolvido até pelo município, que é a questão das instalações elétricas para estar colocando os ar-condicionados. Ela colocou que tem ar-condicionado comprado, mas que não instala, mas foi feita a licitação, a empresa de fora ganhou, que é para estar iniciando trabalho em todas as escolas, né? Ou seja, tem os aparelhos, mas não estavam ligados. Questão do laboratório de informática, a merenda colocou que estava ok. Tivemos cobrança por parte da diretora, isso aí até teria que ser feito um levantamento junto com a prefeitura, da questão dos terrenos, né, das associações. Lá tem um terreno no fundo da escola que está abandonado, não está sendo utilizado, com bastante lixo. Também foi passado pelo Paulo a questão do Kennedy também, que é outra área, está lá parado, teria que estar procurando essas pessoas responsáveis por essas associações. Lá seria muito bem-vindo aquele terreno se eles devolvessem para o município, para com isso estar ampliando o espaço de fazer a quadra, né, daquela escola, mas teria que estar sentando com a associação, porque o bairro hoje que tem associação funcionando é o Califórnia. Os outros não estão funcionando. Eles têm que entender que se eles ficarem com aquela área que já foi do município, cedendo para eles estar fazendo um movimento de bairro, seria muito interessante. E eles não baixarem, eles vão ficar tendo dívida, governo federal e encargos, e com o tempo a área vai pagar encargos, ou seja, quem perde seria eles também, porque se é da associação do bairro, todos eles moram lá, quer melhorias nos bairros deles, né? Então poderia estar sentando, né, com um planejamento, ver como que está a questão dessas áreas para estar regularizando. Foi cobrado lá na Requena a questão do grade do esgoto, João. Essa questão já foi cobrada todos os vereadores aqui. Até liguei para o seu Zé para ver o que é que faz para ser resolvido, mas o que tem que se resolver lá é colocar uma calha e tapar aquilo, que todo dia a menina tem
que tirar aquelas grades de ferro para limpar, para colocar as grades de novo, e aluno machuca. Então, para evitar, como já teve alguns meios de comunicação aí, no lugar de colocar o que acontece, tentar colocar que é culpa de funcionário que machucou uma criança, nós sabemos como que as crianças hoje são, realmente elas são ágeis mesmo, então temos que cuidar para evitar depois colocar a culpa nos servidores da própria prefeitura. Na escola do Califórnia, a escola com 290 alunos, ela passou de 186 alunos para 290 alunos, então uma das coisas que ela questionou lá foi a questão da merenda, que faltou adequar, né, porque aumentou a quantidade de alunos. Questão da parte de madeira, que estive visitando já uns 60 dias atrás lá, e ela tinha solicitado melhoria naquela questão da madeira. Aquela questão da madeira, solicitamos da secretária que mandasse um engenheiro lá, fizesse projeto, que tínhamos conversado com o deputado Oscar, eles conseguiriam colocar uma emenda lá para estar tirando aquela parte de madeira e melhorando. E ela nos colocou que se conseguisse acertar a questão do absolute lá, não precisaria nem estar construindo aquela parte, poderia tirar aquela parte de madeira e seria mais pátio para a escola. Falei com o seu Edson, né, sobre aquela questão do absolute, fui procurar na lei. A lei é bem clara quando fez a sessão de uso para absolute. O vereador Carlos estava presente aqui na sessão quando, na época do ex-prefeito Alci, fez a cedência, né, da Politec lá do Costa e Silva e Califórnia para absolute. Do absolute, o que é para ser utilizado? As salas administrativas usam normal e as salas de aula apenas nos horários noturnos. Os outros horários, a escola que tem que estar utilizando. Então, na época, nós não autorizamos passar a escola tudo absoluto, colocar quatro salas lá, tem laboratório de informática. A escola está precisando do laboratório de informática. Não tem problema nenhum eles ter disponibilizado, né, Dureus, o laboratório deles informado durante o dia para os alunos da escola, que isso foi colocado na lei. Porque também é uma empresa que recebe recursos, tem fins lucrativos. Se ela está sendo beneficiada dentro de uma instalação pública, ela tem que também dar uma contrapartida para o município. Também foi cobrado lá a questão das redes de instalação, dos aparelhos de ar-condicionado, questão do parquinho. Mas o que mais questionaram foi essa questão mesmo da reforma da parte de madeira. Finalizando todas essas visitas nas escolas, João, que passei na última sessão, mesmo com as dificuldades do município, seu Edson, mas o que teria que ser feito no início do ano é, via licitação, terceirizar o serviço. Seu Zé e mais dois pintores não dá conta de fazer o trabalho dos órgãos públicos do município, nas escolas, postos de saúde, assistência social, em todos os locais. Eles teriam que ser apenas para estar fazendo depois a correria, né? Quebrou um cano ali, corre, precisa levantar alguma coisa, levanta. Mas para eles manter todos, é impossível, ou seja, vai continuar sempre tendo essa demanda. Então, mesmo sabendo da dificuldade, aquele parece estar colocando ali que vai licitar, né? Então, muito bom, porque, ó, depender deles lá não dá conta de estar fazendo esse trabalho. Quero aqui agradecer ao prefeito, João, que na sexta-feira estava lá no Alziro, onde fui mais um produtor ver a questão da energia rural, e o Alziro novamente tinha cobrado. Cobrou um tempo atrás, a prefeitura mandou lá a máquina e deu uma melhorada na Serra do Pica-Pau, no Teodoro e também na linha 3. Só que choveu, estragou novamente, e eles estão em pleno trabalho com a questão da energia rural. Então eu conversei com o seu Edson falou que ia estar conversando com o seu Dionísio. Hoje ele não tinha um posicionamento, mas alguma máquina ia. Antes da sessão já deu a notícia, conseguiu falar com o secretário, João, que não vai apenas a reto e a caçamba. Vai duas caçambas, a reto e uma para carregadeira. Então, agradecer ao prefeito que está mandando esse equipamento lá, porque aquela obra da energia, nós não podemos parar com ela, porque ela é um sonho antigo de todos aqueles moradores. Parabenizado a questão da limpeza dos terrenos públicos, vi até um cartaz da prefeitura, virou uma ação bem divulgada, né? Ou seja, o município divulgou que está limpando a dele, força também o morador estar fazendo a limpeza da dele. Tivemos também visitando o Distrito de Águas Claras, participando no final de um curso de agente de saúde animal. Até tem que parabenizar todos os alunos que fizeram o curso, melhorando conhecimento para com isso fortalecemos ainda mais aquela bacia leiteira. Bacia leiteira, também levamos a informação, né, da aquisição através da emenda do deputado Oscar do trator, onde o prefeito já licitou, né, prefeito? Então, melhoria também para a bacia leiteira lá do distrito. Aquela questão da quadra também, já licitou também, senhor Edson. Estivemos visitando aquela vez lá, a quadra interditada. Trabalho o presidente juntamente com o deputado Oscar também. Fez essa questão, essa gestão, né? O prefeito também fez gestão junto à SEDUC, do Mato Grosso, e liberou esse recurso para estar melhorando e com isso depois desinterditando a referida quadra. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Lourão Macarena. Dispensou a palavra. Vereador Zé Moleque, também dispensou a palavra. Só quero rapidamente aqui deixar uma fala e agradecer, lógico, pelo convite que nós recebemos para participar no gabinete do prefeito, daquela prestação de conta, que foi mais um bate-papo bastante descontraído. Mas uma coisa também que às vezes entristece a gente, e às vezes essas ações, seu Edson, é que atrapalha o relacionamento de poderes, são falas colocadas fora de hora, comentário desagradável, e não vou dar nomes porque só para alertar, Mas por incrível que pareça, houve, de fonte fidedigna, a informação que dois servidores, Chico, que participaram, inclusive, daquela reunião, questionaram, mas para que vereador vai participar disso aqui? Né? Complicado, meu. Mas, graças a Deus, foi 10. Parabéns, prefeito. Parabéns à equipe, doutor Elcio, que está assessorando, inclusive, aquela comissão. As pessoas extremamente responsáveis, empresários, Carlos, de grande conceito na comunidade, participam dessa comissão, FETAB. Então, com isso, a gente fica bastante tranquilo. E o Poder Legislativo está sempre à disposição, exatamente para ajudar. A gente questiona na hora de questionar, mas ajuda também na hora de ajudar. E eu quero... Então, com isso, agradecer e especialmente agradecer a visita de todos os senhores mais uma vez, os secretários municipais, os funcionários da prefeitura, o ex-prefeito Roberto Sacchetti, enfim, o prefeito. E a luta nossa é essa. Quando se conversa, se resolve. Esse aqui é o importante. Brigar, todo mundo tem que brigar, porque se não brigar também não tem muita graça, né? Mas uma briga sadia, com ponto de vista, discussão, etc e tal. Então, eu acredito que isso é salutar também. Sempre superando, sem misturar as coisas, né? Esse também é que é o interessante. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer todos os senhores e senhoras e convidar para a nossa próxima sessão, que vai acontecer no dia 18. E também informá-los que nós estaremos encaminhando as proposições e as indicações ao Executivo Municipal. E, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.